Fala pessoal, muito boa noite. Está no ar mais um episódio do programa Botecash. Brunão, tudo bom?
Tudo ótimo. Estamos aqui, né?
Você veio bonito hoje,
Você
hein?
viu? Com tudo, com todos e com todes também, né? Para incluir geral.
Cara, eu tô apaixonado. Tipo, você tá
Você
vindo num
vê?
visual
Isso aqui,
diferente.
eu falo assim, um recado lá. Lilian, você tá demorando para ir lá em casa, né? Ficou aquela coisa, então tive que usar o que tinha no guarda-roupa, né?
Opa! Galera, olha só. Hoje um Botecast especial. É, a gente vai falar hoje sobre criptomoeda, Bitcoin, Ethereum, projetos,
Blockchain,
blockchain.
cybersecurity, um
Aí
monte
vocês
de
vão
coisa.
falar assim, porra, Mago, mas vocês vão falar desse mercado que oscila muito, porra, tá querendo vender alguma coisa? Não.
Não.
A gente tem um aluno nosso aqui, um parceiro já, que ele frequenta a MagoLab e há um tempo ele veio falando assim, pô, eu sou o Metagame. Eu falei, quem?
Quem?
Não, esse é meu nickname nas redes sociais. Dentro do contexto de criptomoeda, eu estou famoso. Eu falei assim: como que é? Meta o quê?
Meta game.
Eu me identifiquei porque meta e game é quase igual, mas é metagame.
Certo.
E ele mostrou para mim que quando a gente tem uma perspectiva de trade, né? Day trade aqui, comprar Bitcoin, vender Bitcoin. Ah, Ethereum, as moedinhas de joguinho. E a gente viu que isso por muito tempo ficou sendo o oba-oba de muitas pessoas. E as pessoas
Inclusive
esqueceram.
nosso, né? A gente
Sim,
entrou ali no oba-oba e
exato, se
nosso
fuderam.
avião se fudeu e o
Depois a gente
Metagame
conta
chegou.
essa história aqui no programa, que vai
Metagame
ser
tinha que ter
legal.
vindo alguns meses antes para o MagoLab, né? Salvava a gente, mas tudo bem.
Exato. E a gente esqueceu de parte de conhecer o que é a tecnologia cripto. Então, hoje, pessoal. A gente vai falar sobre a tecnologia cripto, que está desmistificando vários assuntos, que está facilitando outros tantos, e que existe uma possibilidade de você ganhar dinheiro sem ter que fazer trade,
Legal.
né? O Metagame, ele fala assim, porra, esse projeto aqui me deu 1.800 dólares, esse aqui me deu 500, esse aqui me deu 1.200. Eu falei, mas o que você está fazendo? Não, eu estou testando, ajudando os caras a implementar, a aferir essa tecnologia. E eu falei, porra,
Show.
isso é possível? Sim. Quem participa das comunidades, quem está vivenciando o projeto, o entendimento do contexto todo, tem essa possibilidade. E aí a ideia é trazer isso para vocês. Rodrigo Gola, seja muito bem-vindo ao
Bem-vindo,
Botecash.
Rodrigão.
Valeu,
Uma
Mago.
honra aí ter você aqui.
Valeu, Brunão. O famoso. Eu acho que eu posso dizer assim, na parte de cripto, uma das coisas assim que mais chama a atenção é essa parte de que a comunidade tem voz. Então, o famoso eu acho que eu posso aplicar nesse sentido, porque você participa mesmo do desenvolvimento. Então você na maior parte das vezes entra como um desconhecido. Vai aprendendo a tecnologia, vai se desenvolvendo e com o tempo começa a participar, isso acontece de uma forma natural e você ganha um protagonismo dentro das
Show.
comunidades. Então isso é o mais bacana. Mas boa noite aí, obrigado pela
Cara, show de
oportunidade
bola.
de participar. Eu acho que é o primeiro programa de cripto do Botecast, tão feliz
Eu não lembro de ter
por
tido nenhum, não.
participado. De um jeito ou de outro, né? Seria o primeiro e você teria a participação no primeiro, né? Brunão, deixa eu te fazer uma pergunta.
Pode
Você,
fazer.
por um tempo, começou a olhar a criptomoeda, aquelas moedinhas digitais, joguinhos, etc, né? Eu até entrei junto contigo. Você tem o contexto de fundamento de uma criptomoeda na mente
Então,
ou não?
na época eu cheguei a olhar, né? A parte de market cap, tal, tecnologia, até o Metagame debateu comigo. Mas, cara, tudo ali no oba-oba, né? Era aquele bull market de 2021, né? Se eu não me engano.
Sim.
E, cara, não olhei o fundamento. Era tudo no fórum, né? Qual que é o gaminho da vez, o primo, a dica. Não olhava muito, né, Mago? Então, depois.
Criptoplane, os aeroportos, os aviões.
O Vasco, lembrei quem que foi. O Vasco, uma média, veio aqui e ele tinha aquela cripto trading, alguma coisa assim. Uma comunidade chamava cripto alguma coisa, Alfa Cripto, lembrei. E, cara, era de graça lá e eu comecei a me informar. E aí eu falei, meu, oi, galera, tudo bom? Eu entrei num avião com um grupo de investidores, a gente montou um fundo Aviadores do Vila Verde. E, cara, fizemos um investimento até que considerável, né? Nos aviãozinhos e tal. Puta, aí os caras, meu, é clicker. Eu, ah, clicker? Como assim? Não, é que você não joga nada. Na verdade, é que você tá fazendo é stackeando uma moeda ali, né? Pra quem não sabe, meio que você investe numa poupança e o jogo te trava pra você sacar, né? E aí depois eu olhei pro mago e falei, caraca, velho, ferrou. Porque eu comecei a entender e aí já era tarde, né? Já tava no topo, a gente chegou no final da festa.
Vocês deram azar que entraram no mercado que naquele momento tava pujante, né?
Sim.
É, mas vocês escolheram logo um esquema Ponzi,
exato,
né?
Exato, exatamente.
Mas é, o que é legal, assim, é que o mercado de cripto, ele tem um negócio do hype muito forte. Então, assim, nesse período de 2021 teve essa fase de jogos.
Uhum.
E daí a gente vai poder, obviamente, falar mais detalhadamente, né? Mas só para comentar a parte de jogo especificadamente, é, você tem um modelo, hoje está bem frio por causa que está um mercado de baixa, né? Mas naquele momento que estava bombando, estava em hype a questão de jogos em blockchain, você tinha dois modelos de jogos, né? Os jogos que é o Play to Earn, que você uhum. jogava para ganhar, e um outro modelo que era esse esquema que era click to earn, né? Uhum. Então não necessariamente você jogava. Eu, naquele momento, participei de alguns jogos com NFT que você tinha legal. Que efetivamente jogar e ser remunerado pelo seu desempenho. E deu um valor razoável, né? Mas, obviamente, tem uma questão de tokenomia, né?
Uhum.
Que é economia, né? Que é a economia do token daquele certo. Jogo, que eles estão mudando o tempo todo porque é um negócio novo, né?
Cara.
Então eles estão tentando ali ajustar e isso daí, por conta disso, uma hora o jogo está mais vantajoso, outro não, né?
Sim.
Mas agora, nesse momento que o mercado está ruim, né? Que está no bear market de cripto, daí está mais calmo ou fraco esse mercado. Mas eu não tenho dúvida que no futuro o mercado de game em blockchain ele faz total certo. Sentido, né?
Deixa eu te fazer uma pergunta, Rodrigão, aproveitando aqui. Antes de a gente entrar nesses assuntos, quem é o Rodrigo Gola?
Isso.
Como é que ele chega? Como... O que ele estudou? Como é que ele conhece cripto? Conta, resume pra gente quem é Rodrigo Gola até chegar e falar assim, cara, eu entendo de cripto.
Tá. O que acontece? Eu comecei no mercado tradicional há bastante tempo. Eu comecei a investir em bolsa de valores em 2006.
Pô,
e,
legal.
Obviamente, eu comecei com análise fundamentalista.
Uhum.
E... fiquei na parte de análise fundamentalista aí por uns 7, 8 anos. Daí estudei um pouco de opções, até que chegou um dado momento, e obviamente conciliando com CLT.
Uhum.
Eu era CLT e em paralelo operava, que é boa parte do público da Magolab, né, que
sim.
trabalha CLT e faz trade em paralelo. E eu planejei, né, a minha saída do CLT, fazendo ali, montando meu patrimônio e utilizando o mercado financeiro para potencializar ali a construção do patrimônio. E daí estudei opções, até quando estava chegando ali próximo do objetivo, eu falei assim, vou estudar algo que seja mais imediato,
uhum.
né? Porque quando você faz investimento para longo prazo,
sim.
em ações, você não
colhe... Tem ciclo de mercado, né?
Tem um ciclo. Com certeza. Aí. E daí eu falei assim, pô, algo de curto prazo, fui pro day trade, né?
Uhum.
E nos últimos 5 anos que eu tava em CLT, eu vim ali fazendo em paralelo. Só que acontece, a questão do nosso mercado aqui no Brasil é difícil, porque além da gente ter todas as variáveis, tem questões políticas,
sim.
e tudo isso daí afetava o retorno. Daí, num dado momento, em meados de 2020, quando teve a pandemia, né?
Certo.
Eu falei assim, cara, eu tenho que procurar um outro mercado. Eu já tinha tido uma experiência em 2017, mas foi bem isolada. Aquele negócio de principiante ali que coloca um valor e multiplica num curto espaço de tempo. E daí entrei nos dois projetos que eram golpes, né? Que uhum. é uma coisa também, infelizmente, comum no meio cripto, né? Daí...
uma pirâmide, né?
Na verdade era não era pirâmide, mas era um projeto de captação e depois
não
colocou isso. E daí eu me afastei do mercado, mas eu tenho assim para mim, que toda vez que você subestima um mercado, você está errado, né?
Sim.
Ali teve o ciclo de 2017-2018, que teve uma alta relevante no mercado cripto, que coincidiu com essa minha primeira aventura. Daí lá em 2020, quando teve a queda dos mercados e cripto veio junto, né? Ela voltou muito forte e mais rápido do que o mercado tradicional. E o muito forte de cripto é forte mesmo, não, né?
Com gosto,
porque né? Porque é normal você falar de 10x, 50x em um mercado de alta quando você olha os projetos menores, né? Daí eu falei assim, cara, eu não posso continuar ignorando o mercado. Aqui estava bem difícil questão de política e tal. Uhum. E daí foi quando eu comecei a olhar mais sério. A diferença é que dessa vez eu fiz realmente uma imersão, assim, na prática. Eu sou um cara que eu tenho pouca paciência para estudo.
Uhum.
Talvez seja um defeito, mas eu não consigo. Eu começo a estudar, eu já quero meter a mão na massa.
Uhum.
Então, eu fui para começar a fazer tudo que tinha disponível ali no mercado cripto. E é onde você se identifica bastante quando você é do mercado tradicional. Por quê? No mercado tradicional, a gente está acostumado a fazer um trade, né, comprar uma ação, levar para longo prazo, só que você não participa de alguns produtos que eles são restritos para os institucionais.
Legal.
Por exemplo...
alguma oferta que vai sair primeiro para fundos estrangeiros, tal, de maior, e a gente sardinhada não tem acesso.
Mas,
vai.
Por exemplo, mais básico, um ativo que não tem liquidez no mercado tradicional...
Uhum.
A empresa contrata o market maker para gerar liquidez para aquele ativo. Já no mercado de cripto, você tem a opção de ser o market maker.
Pô, legal.
Entendeu? Lógico, analisando e assumindo todos os riscos associados a isso,
sim,
né?
Sim.
Mas você pode ali prover liquidez e ser remunerado por isso.
Você está dizendo que a grande vantagem, então, é essa descentralização financeira. Existe algo mais justo que a comunidade coparticipadora, ou seja, até para gerar liquidez.
É.
Então você tem pessoas que detêm né, a custódia daqueles ativos e, meu, eles podem trabalhar como um market maker, por exemplo, não teria possibilidade. Aqui eu e o Igor querer ser market maker de algum ativo na bolsa, a gente não teria essa chance, né?
Sim. Então, assim, a sua participação é maior. Então, assim, você se sente mais livre nas suas escolhas, né?
Uhum.
O motivo pelo qual o Bitcoin se surgiu é esse, né?
Sim.
Você ter maior liberdade, você ter transparência, né? Privacidade. Então, quando você encontra isso, e eu acredito que na minha visão foi potencializado por todo o histórico que eu trouxe do mercado tradicional, aí você vai cada vez mais participando. É onde eu falei dessa questão das comunidades.
Certo.
Você começa...
Mas assim, você não falou quem é o Rodrigo. De onde você surge? Como é que você... O que você estudou? Como que é a tua trajetória até conhecer cripto?
Qual será
as pessoas?
Posição, CLT,
informação?
Eu fiz um curso de ciências da computação que eu me arrependo de ter abandonado no segundo ano, porque eu estaria nadando de braçada nesse mercado cripto. Porque vai além da questão... financeira de investimento. Hoje você tem oportunidade de trabalho, uma série de coisas, isso tem, obviamente, para outras áreas, mas a parte de você ser um dev em cripto,
sensacional,
as portas são gigantes, né? Mas eu abandonei no segundo ano, trabalhei em empresa de telecomunicações, né, durante praticamente 20 anos, então as três maiores empresas de telecomunicações, eu trabalhei nessas empresas, né?
Como desenvolvedor?
Não. Eu fiz o curso de ciência da computação, mas eu abandonei no segundo ano.
Tá.
Daí eu trabalhava numa área mais operacional, daí sabe aquele negócio assim de jovem de 19, 20 anos? Ah, eu quero dar uma guinada.
Tipo o Paco hoje em dia.
Daí eu fui fazer radiologia médica.
Caraca.
E eu me formei em radiologia médica. Só que o que acontece? Quando eu estava estudando radiologia médica, primeiro que eu tive um bom desempenho, apesar de nunca ter tido cacoete e fazendo estágio, eu vi que não era para mim.
Sim.
fazendo radiologia médica, no último semestre eu tive uma matéria lá que era de gestão de serviços radiológicos. Eu acredito que todo curso tem você ser o gestor. E daí tinha a parada do custo de oportunidade, né? Você vai investir o dinheiro no serviço radiológico ou você vai pegar essa grana e vai colocar no mercado financeiro?
CDI, né?
Aí você começa a mexer nas planilhas, juros compostos e tal, daí você pira. Comecei com fundo de investimento. Depois dos fundos de investimento, eu queria mais autonomia, comecei a investir em ações. Uhum. E daí...
Você não atuou. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui rapidinho. Quando você escolhe telecomunicações, quem que é o Rodrigo garotão, adolescente? Por que que escolher telecomunicações?
Na verdade, eu não escolhi, assim, ser sincero, como eu acho que a maior parte da molecada, é a oportunidade, a primeira oportunidade que aparece. Uhum. Então, surgiu uma oportunidade para trabalhar. Na época, eu peguei bem a transição de privatização. Então, na época tinha o telemarketing. O pessoal que é mais antigo vai lembrar, tinha um 03, um 02 que ligava para dar trote 03, lá.
15.
Depois que foi comprado, que foi privatizado, ele virou 15, mas inicialmente eu acho que era um 03, daí tinha um 02 que você ligava para pedir o número do lugar e tal. Eu trabalhei nesse serviço. Daí, quando eu tive a transição, porque era empresa, obviamente, terceirizada, né? Uhum. As empresas maiores não ficam com esse serviço de telemarketing. Daí eu consegui ser internalizado e a partir do momento que eu comecei a trabalhar, primeiro tinha a área mais operacional. Sim. Acho que até mesmo por esse motivo que eu fui fazer a radiologia, a gente às vezes é levado, né? Porque você está numa área que você tem 60 pessoas e um supervisor, você está olhando ali, você... faz conta, né? Pô, se surgiu, o supervisor sair, eu tô disputando com 60, né?
Sim.
Daí eu fui... Só que daí, de uma forma especial, principalmente com a evolução da internet, que é uma das coisas de cripto, né? A evolução da internet surgiu muita oportunidade dentro das empresas de você concorrer para outras vagas sem você ser indicado. Você se...
Que legal.
Que é o que é o padrão hoje, é. O padrão hoje, você dentro de uma empresa, você tem um portal e você se candidata. Só que eu peguei essa fase essa de transição.
Me explica aí, cara. Eu sempre tive essa dúvida, né? Eu acho que a web existe... Você que é do mundo cripto, você vai explicar melhor. Eles falam muito de web 3.0 e tal. Eu, que fui de tecnologia também, né? E, cara, hoje eu tenho bem claro na minha mente. Pô, aquela internet lá do risco de gato lá... É uma... Porque, cara, tinha aquela paginazinha da UOL, meio ridícula lá, com os gifzinhos e tal.
Não, fale aí, mal do bate-papo UOL, que porra.
Cara, salvou muita gente, né? Não, é que hoje em dia você olha aquela tecnologia e fala, cara, HTML puro, né?
Sim.
E, pô, eu lembro disso, ficava lá discando à noite, né? Quem nunca, né, cara? Meia-noite cobrava um pulso, você lembra disso? Cara, aquela web, a primeira, né?
Baixando música no Napster, isso, né?
No Napster.
Eu fiquei milionário. Utilizando conexão no provedor Orolix, que ele pagava tipo R$1 por dia de conexão.
Cara, eu
conectava no quartel tipo 25 computadores.
Caralho.
Orolix, não sabia nem, cara.
O Igor não
pagava,
tá,
mano.
O Igor não
dava 600.
O Igor é malandro, o bicho é foda.
O Igor não tá em cripto, mas já sabe fazer multiconta.
Exatamente. É isso aí. Cara, como que foi essa evolução, né, do Web 3.0? Porque aí ficou um negócio meio confuso, porque veio essa nova, né?
Eu acabei falando que cripto é a evolução da internet. Uhum. O que acontece é o seguinte, se você pega aquele primeiro estágio do surgimento da internet, né, que a gente... Cripto a gente chama de Web 3, uhum. Mas daí o surgimento que seria o Web 1 é aquele período que a gente tinha os folders, né? A gente entrava no site, só lia ali e passava para o outro. Quando você vai para a Web 2, que é o que a gente vive hoje, você passa a interagir com os sites. Uhum. Só que você, para fazer isso, tem que fornecer os seus dados. Então, você vai utilizar um site, você vai lá, faz um cadastro, né? E você acaba virando produto, não
é
assim?
Exato. Como é que de graça, né? O produto é você.
Você começa a receber abordagem de produtos e tal, né? No caso da Web3, que é cripto, você pega essa fase de que você passa a interagir, mas de forma anônima.
Puta, legal.
Porque
sem de identificar,
vez,
né?
De vez você fazer o cadastro, a sua conexão é a carteira, é a sua wallet, show, né? Show. Então, assim, você deixa de fazer essa interação com identificação.
Acaba sendo até mais justo, né, cara? Porque veja bem, hoje você tá tem muito essa questão de LGPD, né, cara, de dados aí. Antigamente a gente botava lá no site, ah, eu vou ganhar grátis, bota seu e-mail, documento, e-mail, enfim, um monte de dados importantes. E tudo isso era tratado, cara, de forma ali, meu, totalmente aberta. Acho que hoje veio essa regulamentação e essa possibilidade que você falou aí de, pô, você se conecta com a sua carteira, não precisa se identificar. É fogo pro lado ruim também, né? Acredito que pra lavagem de dinheiro, narcotraficantes ali, pessoas que têm ganho ilícito, acaba sendo muito mais fácil de se utilizar disso. Mas também tem um outro lado positivo de proteção também, né, cara? De informação e tudo mais.
Não, e um ponto importante, Bruno, você é um cara de tecnologia, você vai entender. No final das contas, não tem como você ficar 100% anônimo.
Não,
mesmo impossível. Usando o cripto, você não, tem o seu IP que te identifica. Obviamente tem a questão...
Cara, é o proxy, mas uma hora você vai ter que ser encontrado.
Você vai usar VPN, vai fazer isso, o que isso. For, mas é passível de ser rastreado, né?
Sim.
Então, assim, mas de qualquer forma, você dificulta. Então, legal. Eu acho que, assim, é um dos ganhos, né, de cripto e um dos motivos do qual eu acredito de que é um caminho sem volta. A gente, às vezes, conversa com as pessoas no dia a dia e o pessoal leva muito cripto pelo lado especulativo, né?
Sim, sim.
Mas, independente da questão especulativa, eu acho que cripto... Eu acho não, é um entendimento que cripto, no futuro, ele vai estar presente no dia a dia. Às vezes, sim. Mascarado, né? Ele não vai estar evidente para a pessoa que está usando, mas ali nos bastidores você vai estar utilizando tecnologia, sim, cripto.
Sim. Até como blockchain, né, cara? O que você acha aí? O que você entende hoje de blockchain a nível de documentação? Como que funciona, né? Pra galera entender um pouquinho. Se fala muito, né? Pô, que agora vamos fazer, vamos supor lá, uma autenticação de um cartório com via blockchain. Como que funciona isso, essa parte de securitização, né? Que seria, você tem ali recebível, a gente fala do mercado financeiro, é isso, né? É nada mais é do que um deve, um tem que pagar, isso. E aí você autentica aquilo, né, cara? Então, como que o mundo tecnológico de cripto pode ajudar dentro disso aí, cara?
A gente volta um passo atrás, só para dar um contexto, a tecnologia em si ela surge com o Bitcoin, né? Certo. Então, a proposta do Bitcoin de ser um dinheiro eletrônico, mas com o contexto de ter privacidade, transparência, sim, né? E você tem ali a blockchain... Que
deflação, né? Que hoje acho que é um grande assunto aí.
Ele é inflacionário, né? Mas tende a ser depois.
Ele é deflacionário, na verdade, né? Limitado, né?
Então, ele tem uma quantidade de emissão, né?
Show.
Mas por enquanto ele ainda emite novas moedas até que chegar nesse limite. Entendi. Quando chegar nesse limite.
Mas chegou nesse limite, não tem mais não como.
Não tem mais,
O negócio parou.
Mas o que acontece é o seguinte: ele traz a inovação do mercado, né? Que é a blockchain, que nada mais é do que um banco de dados, o pessoal utiliza o termo de livro-razão, que é o correto também, similar ao que a gente utiliza nas empresas, né? Onde é feito todos os registros em blocos, por isso de bloco, né?
Sim.
E que está em rede.
Cara, então, e a acessibilidade disso muito mais simples, né?
Sim, digamos sim.
Assim, muito mais simples e democrático, né?
Correto. Só que acontece, dele vem com essa inovação, só que depois, né, começa a surgir novas tecnologias em blockchain, né, que o pessoal coloca tudo como criptomoeda, né, mas eu considero, tirando o Bitcoin e outras moedas que têm essa característica de dinheiro, né, eu coloco como empresa de tecnologia, mas muitas outras empresas surgiram pós-Bitcoin, com suas respectivas blockchains, que permitiram esse tipo de situação que você colocou, de você tokenizar, né, ativos do mundo real. E isso acontece no dia a dia. Como eu te falei, a questão de você ser um market maker é porque no universo de cripto você tem lá uma corretora descentralizada que permite isso. entendeu? Então, tudo é registrado na blockchain. Então, é uma das coisas que mais me chamou a atenção. Hoje eu divido meu dia, vocês sabem, aqui no coworking, que no período da manhã eu faço os trades no mercado tradicional e no período da tarde eu me dedico na parte de cripto, né? Mas uma das coisas que me chamou bastante atenção é exatamente essa questão da transparência. Por quê? Você é investidor, vamos supor que tivesse uma corretora que você compra as ações dela.
Certo.
Você acredita no balanço que está sendo divulgado, certo? Daí de vez em quando aparece uma fraude. Mas você...
Com Americanas, por exemplo.
Vai. Correto. Só que você acredita no balanço. De qualquer forma, mesmo acreditando, a sua tomada de decisão, ela se baseia numa informação com atraso, porque as informações são divulgadas de 3 em 3 meses,
e
né?
E o mercado sempre precifica o futuro, né, cara? Balanço, assim como o gráfico, também é coisa do passado, né?
Só que quando você pega esse ambiente cripto, se você tem uma corretora, tudo isso é registrado em blockchain. Então, assim, você tem dados on-chain, você tem ferramentas, legal. Você tem ferramentas que fazem a leitura do que está sendo transacionado dentro do blockchain e você consegue olhar esses dados, entendeu? Então você consegue ver em tempo real como que está a usabilidade, entendeu? Se a atividade da rede está aumentando, se está diminuindo. Se é uma corretora, você consegue ver em tempo real a quantidade de traders novos
que estão utilizando. Quando você fala rede, é dentro daquele projeto, daquela cripto específica.
Isso. Eu estava explicando para o Brunão...
Porque isso tudo muito bem auditado, auditável, né, cara? E você tem um aferimento, digamos assim, live, né? Que é ao vivo mesmo. Tipo, são dados que estão correndo ali e você não pode esconder.
Não, e você não tem que alterar.
Forjar um balanço, por exemplo. Cara, numa cripto, você não pode falar, pô, esse cara aqui tá ganhando 500 mil novos usuários por mês. Que eu acho que é uma adesão legal para um projeto. Cara, ele não consegue forjar isso.
As transações em blockchain...
Aqui?
As transações em blockchain, elas vão ocorrendo, né? Quando a gente fala assim, os mineradores, né? A gente imagina que o cara tá ali com uma
picareta, né?
Uma pedra. Só que, na verdade, a atividade deles, eles estão fazendo, utilizando computadores, né? Uhum. Computadores hoje específicos, né? Antigamente você conseguia fazer essa atividade num computador de casa, né? Tá. Mas hoje são computadores potentes, né? Que na verdade eles estão fazendo uma série de cálculos matemáticos para fazer a validação da transação. Uma vez ele validando, ele é recompensado com aquela cripto, no caso Bitcoin, que é gerado naquele bloco, né? E essa transação, ela é registrada nesse livro.
Como se fosse um comissionamento.
Sim.
Sobre o trampo.
Isso. E ela é registrada no bloco. Só que aí começa o bloco da sequência, isso vai em cadeia. Show. Cada vez que você vai adicionando um bloco, é inalterado o que já se passou. Então, por isso que se fala da segurança do Bitcoin, é porque você não pode alterar. As fraudes que elas acontecem, ela não acontece no nível de blockchain, ela acontece nos níveis de outras camadas. Então, quando você usa uma corretora, entendeu? Quando você vai se conectar a algo para fazer acesso às suas criptos.
Um intermediador, né, no caso.
Isso.
Para explicar para a galera aqui, Rodrigão, eu sei que você tem muita experiência, bati um papo legal outro dia com você, nossos telespectadores vão gostar muito dessa história. O tal do Jornada Cripto, hoje você me explicou outro dia que teria como a gente começar no cripto do zero, com pouco dinheiro, investindo aos poucos, seguindo essa caminhada sua, pô, de aferindo projetos e tal, recebendo por isso, e aos poucos você vai gerando uma receita que você consegue investir, né? Digamos assim, não dar all-in loucamente, mas ter como parte do seu portfólio ali, aquela pimentinha cripto que, pô, se der certo, ele tem um poder de gerar alfa aí pra você bem legal. Fala pra gente como funciona isso tudo.
A grande questão, assim, quando você chega no mercado de cripto, e eu volto, não é querer ser chato, mas essa questão da gente, da nossa vivência do mercado tradicional, a forma de você assimilar o que acontece dentro de cripto, ela é muito mais dinâmica.
Sim.
Então, assim, quando você se depara com as estratégias que você tem disponível para remunerar, você tem muita opção. O mercado de cripto, ele é um mercado extremamente hostil, né?
Até pela volatilidade bem alta,
e
né,
e por uma característica que é o anonimato, né?
Entendi.
Como ele tem muito forte essa questão do anonimato, as pessoas mal intencionadas se utilizam disso para dar golpe.
E altamente tecnológico, né, cara? Não é qualquer, vamos dizer, desculpa, mas pô, um vovozinho ali que tá acostumado a ligar para uma corretora, pô, meu filho, vai comprar uma ação e tal. lá nessa questão de, pô, MetaMask, pendrive, senhas, cripto, até para um cara mais que não tem esse vínculo com tech, cara, é bem complexo, né? Eu com vejo certeza. Que não é tão fácil. É. Muitas pessoas acabam sendo roubadas aí, não, vou te passar uma cripto, me manda a código lá da carteira.
A experiência, ela tá melhorando, já tá. Foi pior, né? Mas a experiência, ela tá aumentando. E ó, isso é um dos focos, né? Que eu percebo nesse UX, né, no, na experiência do usuário. Então, eu acredito que, por ser uma questão inevitável, né, uma evolução da internet, mais cedo ou mais tarde, essas coisas elas vão ser, elas vão chegar no usuário final de uma forma mais fácil. Mas também não é um bicho de sete cabeças, né? No final das contas, quando você se propõe a aprender algo, né? Uhum. Eu acredito assim, num curto espaço de tempo, essas coisas que parecem ser difícil, a gente tem no nosso dia a dia um exemplo, o Pix. Se você for olhar a dinâmica do que ocorre na MetaMask, não muda muito do que é o Pix. O que muda é a forma do registro, que na parte da cripto, você tem um blockchain onde tudo está sendo registrado e é transparente, auditável, todo mundo...
Até um comprovantezinho lá, eu lembro disso.
O Pix, você não está vendo o que está ocorrendo, a mecânica, né, por trás do que você está ali fazendo. Mas a dinâmica é a mesma, para você fazer uma transferência, para você comprar alguma coisa, a experiência do usuário. Eu acho que isso vai evoluir. Mas como eu estava dizendo na questão da estratégia, quando você chega, você se depara com uma série de possibilidades. Isso. Mas cripto, ela tem muito forte essa questão do hype. Então, tem uma hora que jogos tá ali...
Tá no trend, Google Trends lá, né?
Com certeza. Daí você pega um período de bull market, você pega os lançamentos, similar ao que tem no mercado tradicional, os IPOs, né? Sim. No mercado tradicional...
O DPO, né? Como que chama lá?
Então, tem vários nomes, né? Mas um dos que é usado, ICO, né?
ICO, né?
Mas daí o que que acontece? Tem os lançamentos, você... É o que eu te falei, por ser... hostil, né? Risco está atrelado a retorno, né?
Sim.
É a balança, risco-retorno. Então, por ser extremamente hostil, você tem retornos equivalentes a este risco, né? Então, você pega um período de bull market, é normal você ter lançamento de moedas ali fazendo 10x, entendeu? Algumas 50x num curto espaço de tempo. Entendeu? E você pode se aproveitar disso. Só que aonde que entra a questão de você minimizar esse risco? Por ser e é o que o Igor falou assim, o Rodrigo chega aqui e fica mostrando lá, pô, olha aqui, $1,000, né? Uhum. Por ser um setor de tecnologia, né? As pessoas que têm essa vivência dentro de empresa e que tá ali no dia a dia, vai ter um desenvolvimento de um software, então o desenvolvedor ele faz um beta, né? Isso, e daí ele disponibiliza para o usuário fazer um teste, né? Uhum. Como cripto é tecnologia, todo ecossistema, né, uma blockchain que ela vai ser lançada, ela se desenvolve em ambiente de teste, para depois de tudo corrigido, ela entrar na mainnet, né? Certo. E você pode participar do desenvolvimento. Isso que eu queria chegar.
Que entra a parte da jornada cripto, que você disse, né?
Sim,
Para os usuários aqui compilarem, basicamente, a gente está falando de você participar, de aferir esse lançamento, você pode ganhar dinheiro com isso.
Isso.
Pode receber na moeda, no projeto futuro, ou pode receber até em dólares mesmo, né?
Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Rodrigão. Cara, em 2008, eu fiz uma live chamada Quarta de Mercado Bitcoin. Onde eu falei que o Bitcoin era uma bolha. Custava $200, tinha saído de 20, tava 200. E, cara, deu 2016, 2017, aqui no meu condomínio, o dono do boteco falava, nossa, vou vender meu carro, comprar Bitcoin, etc. E isso vai alastrando, e acaba que fez o boom das criptos tornar muita coisa que não era tão boa, muito caro e muitas pessoas se machucaram. Óbvio que a gente vê que assim, Bitcoin continua sendo Bitcoin, isso. Ethereum continua sendo Ethereum. Tem outras criptos que valiam muito e não valem nada hoje, depreciaram muito. Quando que a gente pode interpretar, na sua opinião, que uma determinada criptomoeda ela deixou de ser uma especulação, uma bolha e se tornou uma realidade?
O que acontece é
Boa.
a seguinte, a volatilidade ocorre no Bitcoin porque ele está numa fase de descoberta de preço,
Certo.
entendeu? É uma
Precificação pelo mercado, vai.
tecnologia revolucionária, né?
Uhum.
Você tem expectativa do valor que ela pode chegar, mas ela ainda está numa fase de descoberta de preço, por causa disso que ela tem essa volatilidade. Só que a gente está num período de mercado, apesar de já ter tido essa grande valorização, né? Para quem entrou lá atrás, você está num período de mercado que tem muita coisa surgindo simultâneo com Bitcoin. Então, as pessoas ainda elas estão. O mercado ainda é muito novo. Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte: você não tem ainda regulação nesse mercado, então você não tem os institucionais participando.
Apesar de que eu acho que os baleias, né, que chama no, no muitas instituições financeiras que criticaram lá atrás, eu tava vendo alguns relatórios hoje, pô, grandes players aí como JP, Morgan Stanley, cara, os caras já estão entrando no game da cripto, que viu que não dá para ficar de fora. Você
Sim.
acha que eles montaram grandes posições em Bitcoin também?
Cara, o pessoal tem
Vendo o
como
jogo
fazer.
do institucional aí, o que que você acha?
Tem como ser feita essa análise on-chain, né?
Tá.
Você tem como verificar e não é relevante quando comparado com o mercado tradicional.
Tá.
Então, assim, isso eu posso afirmar. Quem tiver entrando no mercado hoje, ele ainda está entrando, no começo do mercado,
Show.
entendeu? O que acontece é que eu, como investidor, eu olho muito a simetria de risco,
Sim.
né? E
Perfeito, isso aí.
eu acredito assim, eu não estou contestando o Bitcoin de forma alguma, porque para mim ele é o principal ativo do
A mãe,
mercado
né?
e sempre vai ser, por toda a
Sim.
história, né? Pelo o fator rede, né? A quantidade de
Sim.
pessoas que utilizam,
E até pra,
isso é
interpessoal, né, cara? Você
indiscutível.
não tem como chegar no cara, ah, para o Bitcoin agora, o governo definiu. Não, é algo imparável, cara. A rede do Bitcoin, ela é mundial
Sim.
e não para nunca.
Só que daí o que acontece? É o que eu estou te falando. Como eu sou investidor do mercado tradicional,
Tá.
eu estou muito focado na questão de assimetria de risco.
Show.
Então, assim, para mim, os projetos que estão surgindo, alguns projetos já existentes que estão sofrendo nesse
Que
bear
era o
market, né? Então
top
você
lá
pega.
no boom, né?
Você pega o Bitcoin, que 2021 bateu próximo de 70 mil aproximadamente, e agora está 27 mil
Tá.
aproximadamente. Então ele está com uma queda um pouco mais superior a 50%. Quando você vai olhar os demais, está caindo 70%, né? Porque você tem, vamos dizer assim, níveis de risco, né, que você pode considerar. Bitcoin você teria menos risco, né? Daí você tem ali Ethereum, que a gente chama Layer 1, né?
Sim. Tem aquela
Solana,
Polkadot, Solana, né? Também que era uma
isso
top
aí. Então,
blue
assim,
chips aí, né?
você pega isso daí, ele tem vamos dizer assim, um nível de risco intermediário. E daí
Tá.
você tem os aplicativos que são as ferramentas criadas dentro dessas blockchains, que o risco é bem maior. Então você pega Bitcoin, está com 50 e poucos por cento de queda, um pouco mais. Você pega ali essa parte do meio que está com 70, quando você vai para os aplicativos, tem plataforma que está caindo 99%,
Caraca, velho.
entendeu? Só que tem muita coisa interessante que você pode garimpar.
Mesmo dentro das que estão caindo 99%.
Sim, por exemplo, parte de lançamento. Outro dia a gente estava conversando disso daí.
Sim.
Eu investi em uma plataforma que lança novas moedas, né,
E ela faz
na rede
trading.
Avalanche,
Legal.
em meados de 2021. Surfei bonito ali o bull market, né? Então comecei a comprar ali
É
um
o AVAX, né?
dólar.
É o AVAX
Avax, a
deles, né?
rede, o blockchain é Avax, que é
Eu
Avalanche.
tinha essa aí na carteira também.
Isso. E daí eu comprei um token, né, de uma plataforma de lançamento.
Show.
E comprei ali um dólar, daí você participava do lançamento, e a grande questão é a seguinte, a utilidade do token, depois a gente pode até entrar nesse assunto, que é um dos valores, o que faz um token valorizar, né? Uma das questões é a utilidade. Então, assim, para você participar nessa plataforma específica, você tinha que travar o token dessa plataforma, tirar de circulação. Sim. Você trava ela, que é o staking que você comentou. E de acordo com a quantidade de moedas ou tokens que você tem, você ganhava uma maior ou menor alocação. Legal. Então, eu fazia assim, comprei uma quantidade com... É, quando estava no patamar de 1 dólar, daí ganhei de alocação 10 dólares, daí fiz 100 dólares, que é 10x, né? Uhum. Daí eu pegava esses 100 dólares, comprava mais dessa moeda para aumentar a minha participação no próximo lançamento. É uma das estratégias. Sim. E daí eu fui comprando 1, 2, no final do bull market, lá final de 2011, esse token... Perdão, 2021, esse token, ele bateu 20 dólares, coisa que eu comecei a comprar um ano antes, de 6 a 1 ano antes, por 1 dólar, bateu 20 dólares, porque demanda da galera, o pessoal vai vendo lá, fez 10x, daí como que eu participo da brincadeira? Tem que ter o token, então, né, oferta, demanda, A oferta é pequena, a demanda é alta, sobe o preço.
A galera para participar do parquinho, ele tinha que comprar um token e inflou o preço.
Só que daí que aconteceu? Entrou o bear market, cortou os lançamentos. Daí qual que era a utilidade do token? Participar do lançamento. Então a galera começa a vender, sacou, desvaloriza. O que estava 20 dólares, agora está 20 centavos. Então assim... É mais de 99% de queda. Daí você vai falar assim, mas vale a pena? E isso acontece muito no mercado.
Quanto que ela tá agora?
20 centavos. 20
reais pra 20 centavos.
Vou comprar essa porra agora.
O Mago tem um negócio desse daí. Andou pegando as recomendações aí, fazendo a aula em moeda de jogo, né?
O Mago é o dedo de ouro pro cripto. Onde ele vai... Não, agora eu vou mudar tudo pra não sei como é que era aquela que eu entrei também. Metagame, não sei, é game, não sei das quantas. Que o cara veio aqui no co-work e falou... Eu e o Mago, a gente começou no cripto, quando a gente tava ali conversando, não era tomando
cerveja. No almoço, os caras, eu tava almoçando em paz, os negros falaram, não, compra essa porra.
Não, comprei, lembra o cara doido que veio aqui conversar comigo e com você? Falaram, eu tô ficando rico com cripto, fiz 80 mil essa semana, não sei o quê. Aí o Igor olhou pra mim e falou, caramba, ô Bruno.
Deve tá muito errado, Bruno.
Cara, o cara tava aí comprando topo, os média, tudo não sei o quê, e ganhando dinheiro, e nós aqui tudo, né... analisando tecnicamente, cara, a gente não tá fazendo nada, vamos entrar pra esse negócio. Aí surgiu o fundo, né, Vila Verde Crypto Team.
Mas o que eu tava dizendo dessa plataforma, né, a maior parte nesses ciclos de alta e baixa do mercado cripto, e que eles são curtos, né, você pega um período de um ano de bull market, às vezes o Bitcoin dobra, só que você tem moedas... tokens menores, né, que multiplica por 5, por 10, mas isso é no intervalo de um ano.
Certo.
Né? Se você pega, 2020 teve a pandemia, daí logo pós pandemia o mercado de cripto ficou pujante, né, valorizou bastante e foi até final de 2021, então deu pouco mais de um ano. E de 2021 para cá, a gente também tem um pouco mais de um ano. Então são ciclos curtos, né? Então, nesses ciclos, muitas moedas deixam de existir. Se você pegar lá 2017, que foi quando eu fiz a minha primeira aventura, uma porrada de moeda que era top 10, top 20, sumiu, entendeu? Então, assim, isso acontece. Só que, quando você faz, e é uma das características da análise fundamentalista nesse cenário de cripto.
No setor, né, de cripto.
Porque eu vou fazer a análise dessa cripto específica aí de plataforma de lançamento, o que, que eu percebo? Quando eu vejo lá a quantidade de tokens travados, nesse período todo de bull market, ele só aumenta. Ou seja, as pessoas elas estão comprando, travando para se preparar para o próximo ciclo. Outra questão que você tem que avaliar, se o time está trabalhando. Porque uma coisa é você estar exposto a uma plataforma que não tem... As duas principais ferramentas no mercado cripto de rede social é Discord e Twitter.
Isso.
Daí você segue... É lição de casa. Você vai investir no ecossistema, você tem que seguir essas empresas, né? nessas plataformas. Daí você vê que os caras não estão postando nada com recorrência, tem algo de errado, né?
Com certeza.
Agora, essa plataforma mesmo, os caras estão o tempo todo, mesmo no mercado ruim, azedo, os caras estão fazendo melhorias
isso,
na plataforma, entendeu? Então, você tem que se preparar.
Bom sinal, né?
Então, assim, é um ótimo momento para você plantar, para colher lá na frente. Tá. E daí você pode traçar a sua estratégia. Por exemplo, eu posso ter a estratégia de parte do meu capital comprar o bilhete para participar da festa, independente da valorização, eu só quero entrada na festa, né?
Sim.
E uma outra parte você pode comprar para surfar alta.
Agora eu vou te colocar numa berlinda aqui, meu amigo. Top 5 cripto aí para galera. Projetos que você gosta e que obedecem esse critério de que no mesmo no bear market a equipe continua trabalhando e para cara, para 2000 e sei lá quando o negócio vai bombar. Fala aí pra gente. 5 projetinhos, vamos lá, tem que tomar risco aqui.
Na verdade, assim, eu nem pensei em fazer isso porque o pessoal sai comprando, né?
Mas vamos falar, pô, fala aí, eu gosto de fazer uma...
Mas eu assim, é sendo bem prudente, né? Bem prudente, eu acho assim, peso maior em Bitcoin não tem erro.
Show.
Inclusive, acredito assim que a pessoa que não tem tempo... Que é um mercado 24/7, né? Ele não dorme. Ah. Então, você falar que não tem tempo é sacanagem, né? É. Dá para você olhar sacanagem ali algum momento. Mas se você não tiver disposto a aprender um pouco do mercado, pô, compra só Bitcoin de olho fechado, né? Se você acredita na tese, né? Que no longo prazo você vai ser vencedor. Ethereum, segunda moeda mais importante, inclusive... Acredito que no longo prazo, em valor de mercado, eu não estou falando de tecnologia e importância, né? Tem uns que usam o Bitcoin como proteção, né? Outros como forma especulativa, mas eu não estou fazendo esse tipo de comparação. Eu estou fazendo market cap, com certeza no longo prazo o Ethereum
flopa
Bitcoin, vai passar, né?
Show.
Em valor de mercado, então eu teria uma parcela também importante. Daí eu gosto de Polkadot.
Show.
Eu gosto de Solana,
Solana é uma concorrente da Ethereum, né? Ela faz a rede lá de transação.
Cara, a rede que surge, ela surge como concorrente da Ethereum, né?
Sim.
Eu vou fazer um parênteses, vou até parar aqui de falar. Não é estratégia de falar que as duas últimas eu vou falar lá no final do botequete, não.
Só mas pra quem arrastar pra cima.
Fazer só um parênteses, porque assim, as blockchains, ela tem uma parada a ser endereçada, que é o trilema das blockchains, que toda blockchain ela tem que ela tem esse trilema a resolver, que é segurança, escalabilidade e descentralização.
Tá.
Então, quando você pega Bitcoin e Ethereum, eles focaram na questão de descentralização e segurança.
Sim.
Então, assim, como são redes que são muito usadas, né, quando tem um fluxo grande de usuários, né, fazendo transações, as taxas aumentam muito. Então, essa semana mesmo, já foi pior, mas essa semana mesmo, a gente estava fazendo mint de NFT lá na comunidade, NFT gratuito, e a taxa na Ethereum estava $50.
O que é o mint?
O mint é você gerar o NFT, né?
Tá. Então, NFT é o quê? É o token, é isso?
Ele é um ativo cripto, né? Ele tá ali registrado em blockchain, né? E é mais conhecido por conta dos body apes, né?
Que veio os macaquinhos lá, aqueles no perfil, né? Do Instagram.
Isso.
Chegou a valer, não, acho que é do Twitter, né?
Mas é uma linha mais focada pro lado da arte, né?
Sim.
Obviamente o pessoal
tem clube também, né? Se eu não me engano, tem um cripto aí que fez um evento esse tempo lá nos Estados Unidos.
É porque você começa a dar utilidade, né? Pra isso. Mas é um dos... Quando eu falo daquelas estratégias, eu falei do lançamento, falei do airdrop, e NFT é uma estratégia. Então, assim, você tem uma infinidade de possibilidades nesse mercado. Mas, como eu estava falando dessa questão do trilema, né? Então, assim, elas focam na segurança e descentralização, e daí fica essa parte da escalabilidade. Então, quando a rede começa a ser muito usada, as taxas aumentam em demasia. Então é onde começou a surgir as redes, vamos dizer assim, alternativas. Por isso que tem altcoins, né? Alternative coins, né? E então todo mundo classifica como concorrente. ao Ethereum, né? Mas eu não coloco assim. Na verdade, eu acho que há possibilidade de coexistir, e existe inclusive ecossistemas, a Polkadot é uma, que a tecnologia que ela desenvolve ali é exatamente para tornar, né, esse cenário mais suave de várias cadeias, né, multi-chain. Então, é para o usuário final ser transparente de quando você está na rede X ou na rede Y, entendeu? Certo. Você fluir de uma para outra de uma forma mais suave.
Mas olha só, Rodrigão, a gente está falando de termos muito técnicos e viajando muito na maionese sobre ativos, possibilidades, apostas. E tem muito dos nossos
pessoal ouvintes que não entende nada.
Que não entendem muito. Você ganha bastante dinheiro. Quando eu falo bastante, não é uma fortuna, mas assim, você ganha dinheiro testando alguns projetos.
Isso.
Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa forma de ganhar dinheiro com cripto sem ter que operar baseado na variação.
Isso.
Por quê? Tem pessoas que estão de olho numa oportunidade. E você me mostrou que tem uma oportunidade de ganhar dinheiro com o mercado cripto. Conhecendo, testando, validando teorias, projetos que vão ser ou não ser uma criptomoeda lá na frente. Como é que faz isso? Da onde que surge? Como é que as pessoas podem buscar isso?
Uma das coisas que hoje é muito forte nesse meio cripto, como a questão da comunidade ela é muito forte, né? Como eu falei assim, você começa como um qualquer e daqui a pouco você está dando call dentro das comunidades que você participa. Hoje em dia, essas pessoas que elas são protagonistas, né, que ganham voz, elas estão vindo pela facilidade da internet, né, utilizar os meios de YouTube, né, Instagram. Então, assim, tem muita gente surgindo nesse mercado e comparando com o mercado tradicional, o conteúdo de cripto, ele é muito bom mesmo. Assim, não haveria necessidade, se a pessoa se dispor a pesquisar, né, entrar ali no YouTube e fazer uma seleção natural. Vai ter ali 10 pessoas com conteúdos bons, mas você vai se identificar mais com A ou com B, sim, né? E você seguir aquela pessoa, esses calls são dados de redes que vão ser testadas nesses ambientes. E quando você começa a participar, você começa a seguir muita gente do meio cripto. Como eu falei, Twitter, né? Então, assim, você começa a seguir muita gente no Twitter, essas pessoas começam a publicar redes que estão sendo lançadas. Quando você, às vezes, participa de alguns projetos de NFT, dentro da própria comunidade também é compartilhado, basicamente assim. Como
que
a
pessoa pode iniciar, assim, falando isso que o Igor disse, né, da parte de possibilidade de estar sem ter que operar a variação, né, que eu acho bacana isso. Como, que você indicaria hoje para o cara que está nos ouvindo aqui do Botecash, é cliente Magulab, interessado por esse mundo aí? O que você indicaria para ele,
sendo bem objetivo, assim? Esse é um dos motivos pelo qual a gente vai desenvolver aqui, né, dentro a nossa comunidade, né, voltada na parte de cripto, que é exatamente para ter um ponto de partida, né?
Legal.
Não seria justo eu chegar aqui e falar assim, o canal A ou o canal X, B, né? Entendeu? Então, assim, do meu lado fica difícil também. A comunidade que eu participo e que deve ter pessoas que é a Gangue dos Macacos, deve estar o pessoal aí acompanhando também na live, porque eu mandei para eles hoje, né, que ia estar aqui. É uma comunidade com a NFT da Gangue. Quando você tem essa NFT, você tem acesso a uma série de informações como a dos testes. Então, esse seria o caminho para você ter a fonte, né? Agora, respondendo o que o Igor perguntou sobre o teste em si, quando você está dentro da comunidade, é normal você trocar figurinha, show, entendeu? Então, assim, às vezes eu tive conhecimento da rede que foi lançada, por exemplo, a MetaMask, ela está lançando uma rede chamada Linha, né? Então, assim, no meio cripto, já está sendo falado sobre um possível airdrop dessa rede. Então, quem recebe ali dentro da comunidade a primeira informação, se ele já não encontra um roteiro pronto, ele elabora esse roteiro. Aqui na Magolab, a gente começou, e por isso que teve a visibilidade, porque a gente começou a falar de cripto, e daí com o pessoal aqui do administrativo, a gente ficava ali na hora do almoço falando sobre criptomoedas, né? E como essa é uma estratégia de baixo risco, né? Porque a única coisa que você coloca em jogo é o seu tempo para fazer os testes. Então a gente começou aqui a fazer, criou um grupo, né? Que não deixa de ser uma comunidade, mas sim, aqui está restrito a
começaram a testar, work, né?
E a gente começou a testar. Então eu gero.
Como que é feito esse teste?
Explica
para o pessoal, como que é para a prática?
Assim. A coisa mais simples que tem. A gente, primeiro que nós geramos um passo a passo, né? E ali você tem conecta a carteira, daí você. Você tem duas possibilidades. Você tem aquela rede que ela está em ambiente de teste, então que você não precisa de dinheiro, mas você tem um segundo grupo que são redes, Brunão, que já entraram em mainnet, mas que não tem token. Então, assim, você interagindo com essa rede, você também pode receber, receber tokens, né, como airdrop. Show. Mas indo pelo lado do que o Mago falou, né, de você não ter o custo de colocar dinheiro no jogo, né? Então, olhando para essas que estão em ambiente de teste, no roteiro você vai estar ali, conecta a sua carteira, daí você vai ter um dinheiro fictício, né? Que a gente faz a gente chama de falsete, né? Tá. Daí você pega ali o falsete, que vai ser uma moedinha daquele, só que é uma moeda fictícia, né? Certo. Então você vai, por exemplo, conectar numa corretora descentralizada, vai fazer um trade. Vai comprar, vai vender, vai fazer o mint de uma NFT num marketplace de NFT. Você vai gerar aquele NFT. Então você vai fazer transações que vai ser o dia a dia daquela blockchain.
Sim.
Entendeu? O legal.
Ou seja, basicamente você vai seguir um script. Vai. O cara que.
Isso, você vai seguir um script.
Ele senta lá na frente do computador, o cara do projeto te dá um script, meu, faz isso, isso, de uns 10 passos. Você fica fazendo isso ao longo do dia, durante um período, e você ganha uma remuneração. Essa remuneração vem em tokens desse projeto novo,
isso,
ou vem o USDT já direto?
Não, não, ele sempre é no,
na moeda do projeto. Moeda.
Porque uma coisa que tem que ficar clara, Bruno, é por que que isso acontece.
Tá.
Toda a rede ela tem que ter incentivo para prospectar clientes, para prospectar usuários, né? Então, veja, é um ganha-ganha, né? Você faz o teste, ajuda no desenvolvimento, mas quando ela te dá o token, ela gerou um usuário para aquela rede, né?
Entendi.
Tem aquelas pessoas que são os caçadores de airdrops, que eles fazem o teste e daí passa para outra. Mas tem muitas pessoas que vão enxergar valor ali dentro e vão continuar utilizando o ecossistema, entendeu? Tá. Por quê? No final das contas, o que faz um ecossistema prosperar é a rede, né? A quantidade de pessoas que faz uso daquele ecossistema. Se não tiver usuário, o ecossistema vai minguar, o token vai desvalorizar, entendeu?
Não dá certo o projeto. Agora, para resumir aqui, vamos lá. O cara que tem esse receio, né? Porque a gente fala muito, é que nem o Mago falou, é muito techniquês, né, cara? Ah, airdrop, mint, blá, blá, NFT, e muita galera vai viajar na maionese, sendo que você pode fazer um investimento simples em criptomoeda, tá? O que você recomenda pro cara? Meu, eu tenho lá, vamos lá, meu, do meu portfólio de 100 mil, eu quero colocar 5% disso aí, 5 mil e quebrar esses 5 mil nesses 5 projetos. Como que o cara poderia estar fazendo hoje? Existe um acesso fácil para isso? Pô, eu vejo que tem plataformas aí como o Mercado Pago, outro dia estava oferecendo, eu acho que investimento em cripto, CryptoBack e tal. Hoje já facilitou? Já está seguro esse tipo de investimento? Como é que funciona isso?
Então, é que tem a questão das taxas, né? Então, assim, quando você vai por esses caminhos, geralmente as taxas, elas são...
São spreadados ali, né, cara?
Elas são maiores, mas...
Para simplificar, assim, você acha que, falando no leigo, né? Porque, cara, a gente usou vários termos aqui, e quem conhece sabe, vou para Binance, converte o USDT, acaba sendo um pouco confuso, entendeu? É diferente de uma corretora de valor que você vai lá, manda a TED, cara, você tem um assessor, ele vai alocar para você um título de renda fixa, um fundo multimercado. Hoje, com cripto, eu vejo que existe o quê? Esse medo do tipo, puta, eu depositei meu dinheiro, para quem que eu vou... reclamar se ele sumir de lá.
Para uma entendeu? Pessoa que está começando, Bruno, eu sempre iria por esse lado mais conservador que o Mago questionou. Uhum. É, eu iria para entrar numa comunidade para você começar a participar ali do que está sendo discutido.
Se
inteirar,
né, sobre o mundo.
Se inteirar. É, separa um, se você quiser, né, for uma pessoa como eu, né, que é mais da prática, separa um valor pequeno, qualquer valor aprender, ali embaixo, né? Você começa a interagir.
Você começou que a com forma... quanto?
Ô, Mago, é até interessante, porque assim, ó, é, como a gente tem a bala na agulha do mercado financeiro, né?
Não vai falar que de 10 mil fez 1 milhão, hein, velho? Papo aqui não...
Não, não falaria isso nem pela questão de segurança, né, sim. Mas não... não... Não é do meu perfil, mas o que acontece é o seguinte, a primeira vez eu coloquei, que foi em 2017, para mim o valor que a gente mexe ali nos trades, né, eu coloquei R$1.000 falando assim, pô, se perder não vai me machucar, sim. Que é a orientação, no final das contas você sempre tem que olhar um valor, né, você vai participar de algo, independente se for cripto, você tem que olhar um valor e falar assim, beleza, esse valor é o custo que eu tô pagando. Eu vou participar daquilo para aprender, né? E tô disposto a perder isso. O que vier é lucro. Esse curso
foi caro pra caralho então, hein, velho? Puta que na merda.
Pois é, o esquema Ponzi, né? É. Mas daí, o que, que aconteceu? Eu coloquei 1.000.
Esse cara da porra,
e foi bem num boom de mercado, né? Que, em, tipo assim, coisa de um mês, 1.000 virou 5.000. Daí eu tirei o que eu coloquei. E os 4 que eu fiquei, eu dividi em 2 projetos. Eram 2 projetos, inclusive russos, você tinha que fazer identificação. Você comprou,
tipo, a criptomoeda e ela valorizou, ou você participou do projeto em si?
Era um lançamento, né? Como eu expliquei, tipo um IPO, né? Okay. Então, assim, eu coloquei R$2.000 para participar daquele lançamento. Acreditando, olhando, né? Para o que acontecer de valorização, você já pensa, esses 2 vai virar 20, 100, sim. Né? Só que daí que acontece, eu coloquei nesses 2 projetos, né, 2 projetos russos, né? Você tinha que inclusive fazer identificação. Então assim, tomara que ninguém esteja andando lá na Rússia com meus documentos, né? Caraca. Mas...
Cara, isso que é foda aí, tá vendo?
Mas...
O nego só se lasca, velho.
Mas assim, não é o habitual. Eu era marinheiro de primeira viagem. Hoje tem cenários que você precisa fazer KYC, né? Que é a identificação.
Não isso é o nome, KY, cara.
Não, é que é pra passar um tubo, mas é o Know Your Customer, né? Que é o processo de Basileia, de compliance, né? No caso aí.
Então, assim, como você tem que... É, na maior parte das situações, você não precisa se identificar. Mas essa foi isolada, né? Eu não dei continuidade. Quando eu voltei a participar do mercado de cripto, foi em 2020 para 2021, foi interessante porque eu tava com essa mentalidade... Eu tinha até condições por conta do patrimônio de renda variável, só que eu sempre mexi também com milhas. E daí eu vendi algumas milhas, 3 mil de milhas. Eu falei assim, meu, isso daqui que eu não vou sentir mesmo se ir pro saco. E na época...
Converteu milhas em cripto?
Eu converti primeiro em dinheiro, né?
Tá, depois depositou.
E depois eu peguei esses 3 mil das milhas e comprei em cripto. E na época tava nesse hype de jogo, eu comprei a moeda do Axie Infinity, que puta, é o AXS. Porra, que ele tinha, né, duas véio? Moedas, né? E aqui eu vou fazer um parênteses que é importante o pessoal entender isso daí. Fazendo novamente assim uma separação do que é o Bitcoin para os demais ecossistemas que trabalham com essa questão de contrato inteligente, né? Então você pega o Ethereum. Você pega o Ethereum e daí vou fazer uma analogia para ficar fácil de entender. Se você pegar o celular, você tem o sistema operacional que é o iOS.
Isso.
Então é como se fosse o iOS e fosse a blockchain, onde está a segurança ali do sistema. Então seria o equivalente ao Ethereum. E daí você tem os aplicativos que utilizam aquele sistema operacional para ficar disponível para o usuário. Então daí você tem essa outra camada que em cripto são as corretoras, os marketplaces, sim, entendeu? Então... Quando ela lança o token dela, o token ele tem característica de uma ação. Só que é uma ação turbinada, se você fizer um comparativo com o mercado tradicional.
Sim.
Porque você participa da governança daquele ecossistema, ou seja, qualquer coisa que eles forem mudar, você vota de acordo com a quantidade de token que você tem.
Entendi.
E o segundo fator, você tem utilidade. Lembra que eu falei naquele exemplo do lançamento, uhum. que eu tinha que ter o token travado na plataforma para poder participar? Então você também tem essa questão da utilidade. Do
então,
token.
Você está dizendo que tem muita, às vezes, comunidade sardinha aí que puxa os criptos, né? Pelo que eu vi, isso no, por ter essa democratização, é diferente da bolsa, cara. Ver um big player aqui, ele precisa ter bala na agulha para puxar um papel, alguma coisa. Mas no mundo cripto, o que eu vejo? Às vezes os caras combinam lá, né? Naquelas comunidades Discord, no Twitter, faz
isso,
um...
Isso vai ser sempre vai um mal-caratismo. É. Pelo que eu entendi, tipo assim, você tem a possibilidade de participar mais ativamente sobre tudo que está acontecendo, tanto como votar, mas uhum. também falar assim, olha, eu compro essa ideia e eu vou participar, eu vou travar meu ativo, minha blockchain aqui, meu token.
Isso,
e ó, eu acredito nisso, então eu vou travar para ajudar a chegar onde a gente precisa. E,
normalmente, aí que é isso que eu acho mais interessante, assim, as
tem
possibilidades.
Cara até meio devotado, né?
Quando você faz essa trava nas plataformas, normalmente você é remunerado também por isso. Então, assim, primeiro que a principal questão é segurança, né? Quando você trava. Quando você vai participar da governança, você está descentralizando as decisões. Você concorda?
Sim.
Se as decisões elas são baseadas no voto, então quanto mais pessoa trava token na plataforma, mais pessoas participam do que é decidido, então você tem uma descentralização do que acontece ali. Só que também você, na maioria das vezes... tem algumas bonificações. Então, tem bonificações que você ganha o equivalente a um juro, que algumas das vezes ele é gerado pela inflação do token, né?
Sim.
Então, você ganha um juro, você pode ganhar 5%, 10%, aí depende da...
É, tinha muita gente vendendo cripto um tempo atrás, com aqueles negócios de comparando com um CDI, não sei o que, tipo, meu... Colocava lá o SDT, paga tantos por cento.
Mas é interessante isso daí.
O APR lá, né, dentro da Binance.
O que acontece é assim, esse é um negócio mais avançado. Aí você depende mesmo de fazer um curso.
Tá.
Não é um bicho de sete cabeças, mas ele tá atrelado à questão
da... A gente chegou a fazer isso aí, né? Lembra na carteira, doutor?
Ele tá atrelado à questão do market maker. Porque quando você vai gerar liquidez numa corretora, você consegue fazer isso... tá tendo, na verdade, uma evolução. Então, assim, o tempo todo, o modo que eles fazem essa questão do market maker, né?
Uhum.
Ele tá sendo ajustado. Hoje, uma das alternativas é você fazer uma liquidez concentrada. Então, por exemplo, vamos supor que o ativo está sendo negociado na faixa de 1 dólar a 1,10. Então, de vez você deixa a sua liquidez para qualquer range de preço, você coloca a liquidez específica naquele range. E toda a taxa coletada nas negociações é distribuída. Então, é onde o pessoal fala que consegue fazer 3, 4% no mês.
Entendi.
Só que é um negócio mais técnico, entendeu?
Sim.
Rodrigão, eu vou te fazer um convite agora e ver se você aceita. Esse... mercado cripto, ele é muito diferente do mercado bolsa que a gente vivencia. Então, as terminologias, o que é possível, o que não é, como pensar, é muito diferente. Eu queria convidar você agora, já para a gente fazer um outro Botecast, o Dudu vai marcar, mas para a gente pedir também ajuda do pessoal que está nos assistindo, para deixar aqui nos comentários perguntas sobre dúvidas. Por que que eu tô falando isso? Essa é uma tecnologia nova. Isso aqui surgiu, eu não vou lembrar o nome, o ano do Bitcoin que ele nasceu, etc.
Na crise subprime.
Mas em 2008, ele já valia 200 dólares e, sei lá, 3, 4 meses antes, ele estava valendo 13 dólares. Então, naquele momento, eu achei que era uma bolha. E cada vez mais se fala mais sobre cripto, sobre token, sobre NFT. E a gente entende que... isso veio para ficar e cada vez mais está no dia a dia da gente. E existem muitas maneiras ainda de se ganhar dinheiro com isso. Não somente de apostar no Bitcoin, comprar ou vender, mas como ler projetos, entender o ecossistema e se aproveitar de oportunidade, né? Então, eu queria te convidar para fazer uma nova versão do Botecash mais básica, com o intuito da gente desmistificar terminologia, o que é possível ser
Tira
feito,
dúvidas, né?
O que não é. Por quê? Porque o objetivo desse Botecash era esse. Só que a gente vai falando tanto, gera tanta pergunta, que a gente meio que vê que vai tomando rumos muito loucos aqui. Porque tem curiosidades individuais, tem curiosidade minha, do Bruno. Você tem conhecimento muito aprofundado, então você não consegue ser muito raso.
Simplista, né?
Você se aprofunda na questão. E eu tenho certeza, eu fico perdido. Apesar de ter 20 anos de mercado, eu ouço, e tem coisa que vai fudeu. Perdi a linha. E eu tenho ideia que o pessoal de casa também. Deixa eu te fazer aqui, ó. Tenho duas perguntas para você. A primeira e mais básica, o Roberto Carvalho falou assim: Mago, nas cripto já estão tendo tecnologia de copy também, assim como a Nelogic e tal. Você tem conhecimento sobre isso? Sobre copy em cripto? O que que você acha? Ou o que que você opina sobre isso?
Parte de bot para fazer a... É assim, eu particularmente nunca mexi com bot em cripto, tá? Eu acho que tem uma questão particular em cripto, que é a questão da liquidez, que ela não é concentrada, né? A liquidez na cripto, ela tá no... nas plataformas, né? Então, assim, tem a liquidez da Binance, tem a liquidez, né, das demais corretoras. No se você Bitcoin, negocia...
São books diferentes?
Isso. Então, assim, já tem essa situação.
Não é um local só, mas, que negocia tudo, né?
Mas aqui na Magolab a gente tem o Danilo, né? Que ele está desenvolvendo os bots e tem uma ferramenta que é a Vector, né? Que é da Nelogica, da parte de cripto. E a gente já estava trocando figurinha, porque o que é passível de fazer os bots no Profit, né? Também é na Vector. Então, assim, é um mercado de tecnologia que eu posso dizer que tudo é possível.
Sim. E a outra pergunta é do Augusto Agenda Games. O que acha dessas fintechs, bancos digitais, terem algumas criptos disponíveis para comprar sem precisar de uma carteira? Qual é a vantagem nisso?
Eu acho que a vantagem é a facilidade, né, da pessoa participar do mercado. Só que não necessariamente é você está participando da cripto em si, né? Porque você pode, por exemplo, porque é difícil de falar, né, do banco, mas você pode ter um banco que está oferecendo um produto e você não pode sacar. Então, assim, é contra tudo que cripto prega, entendeu?
Você não consegue fazer, um saque para uma carteira externa, vai?
Mas no final das contas, o Marquinhos, ele começou a investir no... Marquinhos começou a investir por um banco, então é o que eu falo, é a facilidade de você fazer o primeiro aporte. Mas a partir do momento que você...
Sempre vai ter prós e contras.
Isso, tem a questão de taxa, né? Mas eu sou a favor, se for para você iniciar e ficar assim, curioso para aprender, que seja dessa forma. Não, não tem
se você fosse pontuar para quem nos assiste aqui, puxa, tirando a parte de trade, tá? Comprar e vender Bitcoin, comprar e vender qualquer criptomoeda, qual é o caminho que um cara que quer se aprofundar mais pelo assunto, ele deve percorrer?
Tá, eu particularmente não faço trade, né? Day trade, eu não faço em cripto. Eu procuro estudar os projetos, fazer as estratégias que eu não exponho o meu capital, recebo essa remuneração para aí sim aportar nos projetos que eu acredito e pegar um próximo bull market, né? Mas queria só fazer um parênteses, Mago, nessa questão de trade, porque eu estava trocando figurinha com o Paco antes de entrar aqui, e a gente estava falando, ele está agora nessa questão do Forex, e lá ele está operando BTC com SD, né, que é BTC com par dólar. Isso. Então a possibilidade do pessoal que quer aprender parte de trade e focar nisso daí. Então era o parênteses que eu queria fazer. Qual foi a...
A pergunta é como seria o passo a passo para quem, tipo assim, é leigo. Eu entendo que a parte de trade ela é mais volátil, mais arriscada, tem maior risco. É. Como que o cara começa a se inteirar por criptomoeda sem tomar muito risco? É justamente falar sobre os projetos. Por quê? Dentro dos seguidores da MagoLab, tem muitas pessoas que são trabalhadores que o dinheiro tá curto, amigo. Desculpa, não dá para pagar um curso. Desculpa, não dá para fazer uma grande aposta. Eu não tenho dinheiro. Mas, de repente, eu tenho tempo, suor, trabalho e dedicação para dar. Para eu trabalhar das 8 às 5, quando eu chegar das 7 às 8 e meia da noite, eu me dedicar para testar um projeto e eu ser remunerado em dólar por isso, que foi a grande questão que eu te trouxe aqui. Porque é uma oportunidade das pessoas menos fortuitas, elas olharem e falarem, porra, aqui dá para eu entrar. E dá para eu aproveitar da tecnologia nova que tá vindo, desse oba-oba, sem eu tomar risco.
Investir
apenas
tempo.
Eu vou investir meu tempo, minha dedicação e eu ganho algum qualquer aí.
O primeiro passo sempre vai ser o cara comprar o primeiro criptoativo, né? E ser curioso. Porque a partir do momento que ele compra, ele vai atrás da informação. Você tem a ferramenta, a melhor ferramenta que é a internet. Você precisa ter um cuidado, porque no ambiente de cripto, por ser um ambiente hostil, tem muito golpe. Então, quando você faz lá pesquisa Google, né? Você não vai sair conectando sua carteira com qualquer coisa que você busca ali. Mas, principalmente nessa parte de informação, é a melhor coisa. Então, você comprou uma criptomoeda... vai pesquisar sobre essa criptomoeda, entra no Discord dela, entra no Telegram, você vai ter roteiro, né, que são os roadmaps, né, daí você vai poder ver o que está no planejamento de desenvolvimento, é onde você vai se inteirar, mas basicamente é querer participar, né, e ser curioso, não tem outra saída.
Vamos ou mudar um pouquinho a pergunta, é que você está fugindo da raia, isso me odeio isso. Você falou que participa de uma comunidade.
Isso.
O filho da puta tá assistindo a gente, tem o filho da puta que tá na comunidade, tem o filho da puta que fala sobre as oportunidades.
Isso.
Como que o cara te acha? Porque é uma pessoa que eu conheço e eu acho que vai dar um bom discernimento para as pessoas e vai poder ouvir, aprender primeiros passos. Onde que a pessoa te acha?
Eu coloquei minha rede social na chamada do Botecast, mas a gente tem um marquinho aí, ó, que atende aqui da MagoLab. Qualquer pessoa que quiser saber mais, é só consultar o marquinho. É o caminho.
Tá lascado esse
marquinho. O cara precisa te achar pra você dar um direcionamento. Cara, desculpa, eu já fui...
Pode ir pelo Instagram.
Eu já fui um fudido na vida. Cara, eu, por exemplo, hoje eu não sei falar inglês. Você me apresenta um site de inglês cheio de informação de Brasil? Não,
AirDrop, blá blá, você
AirDrop. Né? Ah, para, meu. Não sei o que que é. Eu preciso de alguém que fale, cara, é X mais Y. Igual a 2.
Sim. A gente vai fazer nossa comunidade aqui na MagoLab. Então, assim, a gente não conversou a respeito de como vai ser, mas é o caminho. O pessoal pode me chamar pelo Instagram, porque a gente vai manter o contato, como o pessoal faz o contato com o Mago. Uhum. Chama no Instagram, a gente vai conversar por lá, e eu vou passar mais
informação. Está sendo estruturado, na verdade, uma ideia de, junto com a MagoLab, iniciar, né? Eu acho que ser bem objetivo.
A questão não é iniciar. A questão é assim, ó. Eu acho que eu tenho pavor. Depois de 20 anos de mercado financeiro, eu tenho pavor quando a gente vai falar de trade em criptomoeda. Cara, eu vou falar o que eu penso sobre trade em criptomoeda. Tiveram algumas pessoas que acreditaram em Bitcoin, aí compraram ela a $200, $1,000, $2,000, ela foi a $70,000, o cara vendeu, ele falou, mano, fiquei rico. Só que ao mesmo tempo, o Bitcoin fez as pessoas acreditar que ele era Bitcoin. E aí o que aconteceu? Quando ele estava 70, caiu para 50, o cara comprou um pouco. Caiu para 40, ele comprou outro pouco. Caiu para 30, ele comprou um pouco. Agora a 20, ele falou, mano, essa porra precisa subir porque eu já devolvi tudo que eu ganhei. É assim que funciona no mercado financeiro. São pouquíssimas as pessoas que ficaram ricas com Bitcoin e pararam. Por quê? Porque você acredita na tecnologia.
E é do ser humano a ganância, né? Você sempre quer buscar mais.
Então, assim, 95% das pessoas que ganharam dinheiro com cripto se fuderam agora. 95. 5% falou, não, eu vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou investir em outro segmento. Aí 5% falou, opa, eu sou Deus. É. E assim, dos 100% que ganharam, isso representa 10%. 90% tá fudido como se fosse qualquer outro tipo de investimento.
Isso.
Porque funciona assim, é baseado em... Eu não entendo porra nenhuma, eu vou no oba-oba, então eu compro 200, eu compro 1.000, eu compro 2, ganhei, vendi a 4. Aí, porra, cai pra 3, eu compro de novo, vai a 20. É. Pô, beleza, larguei. Caiu a 15, eu compro de novo.
Mas apesar de dar ênfase em cripto, você falou como qualquer outro investimento. Qualquer outro
investimento, eu não tô falando. Então não existe milionários e milionários. Não, cara, a fatia que ganha dinheiro é a mesma sempre. Só que pro cara entender que é uma tecnologia nova, você falou para mim que existem projetos onde o cara não precisa se expor, ele começa a participar do projeto, isso, entender começo, meio e fim, propósito, missão da empresa lá, missão do token, o que, que ele vai fazer. E isso também permite as pessoas ganharem algum dinheiro. E esse é meu objetivo aqui.
Isso.
Como que elas fazem isso? Com segurança, Rodrigo. Essa é a pergunta que eu tenho para te fazer.
Não, e foi uma das questões que você colocou quando a gente conversou de cripto aqui. Você falou assim, ó, eu não quero colocar o dinheiro do cliente em risco. Então, assim, você tem sim essa possibilidade de trabalhar essas estratégias que a pessoa ela vai se capitalizar. Não dá para falar que é dinheiro grátis, porque você disponibiliza o seu tempo para fazer os testes, sim, entendeu? Mas é uma forma dela se capitalizar. Agora, como ela vai fazer isso? Ela vai ter que ou ter força de vontade de ir atrás pelo caminho, né? Do que está disponível na internet e fazer as suas pesquisas, ou mas seja,
existe um caminho
ser curioso.
Meio que dado, assim, falar, ó, o caminho das. A trilha de pedras ali, a de.
Então, eu tenho. De pão que você eu dá. Tenho porque eu passei por essa fase de ser curioso. Entendeu? Então eu tive a fase de ser curioso, de entrar nas comunidades, quebrar a cara.
Então, mas vamos entendeu? Lá. Eu vou pontuar, porque assim, não é uma crítica, tá? Você deve entender inglês, não deve? Cara, eu já tentei. Eu olho lá em inglês tudo, eu falei, puta.
Mas, Mago, você tem Google Tradutor.
Cara, mas é difícil. Você pensou, já que o cara trabalha das 8 às 22?
Não, eu sei, mas...
O aluguel tá atrasado e ele ainda tem que pensar em cripto.
Aí, mano, a questão, Mago, é assim, se a gente quer participar ou não do mercado, é o mínimo, entendeu? Hoje você tem essas ferramentas que te auxiliam. Você tem um Google Tradutor que qualquer coisa que você pegar lá e copia e cola, você tem mastigado. Eu fiz 2 vezes intercâmbio, só que o negócio não rola suave para mim. Então, na maioria das vezes, no dinamismo do dia a dia, eu uso o Google Tradutor. É normal, você quer um negócio mais ágil. Eu também uso. Entendeu?
Me lembra que depois que acabar a live, eu vou te falar uma coisa importante.
Tá bom.
Ó, vamos lá. Eu quero perguntar assim, hoje você vê risco no mercado de cripto?
Ah, com certeza.
Como ele não vingar?
Ah, tá. Não digo na questão de não vingar, mas a questão do choque dos participantes, sim. Entendeu? Porque, e eu vou fazer um parênteses aqui, ó, eu acho tudo legítimo, tá? Os argumentos eu acho legítimo. Mas você tem uma linha das pessoas que têm esse pensamento de que cripto é um dinheiro que está sob a sua custódia, né? Então você não tem o risco do governo, né? Desse dinheiro perder valor por um terceiro ou por ser confiscado ou algo do tipo. Então tem uma linha de pessoas que defendem isso e tem, por exemplo, no meu caso, eu sou do mercado financeiro, eu quero tirar lucro, entendeu? Eu quero comprar por um, vender por dois, eu quero ganhar dinheiro no mercado. Então eu acho que o principal problema é essa questão do choque, entendeu? Porém, no final das contas, eu acho que há um ganha-ganha, né? Porque eu, participante do mercado cripto e que eu quero usufruir, então eu estou falando no meu caso, tá? Eu faço lá minha declaração, eu coloco minhas criptos, porque se eu coloco 10 mil e vira 100 mil, eu quero tirar, eu quero fazer uma viagem, eu quero usufruir. Para isso eu tenho que fazer o passo a passo certinho. Então assim, se eu faço isso, eu pago imposto, entendeu? Então no final das contas, por que não vingar? E a gente, obviamente, tem, como tem na questão da Bolsa de Valores, os 20 mil, cripto você também tem um valor que até aquela faixa, 30 mil ou 35 mil, agora me fugiu. Mas se você fizer, tiver vendas, né? Negociação, na verdade, né? E não for superior a esse valor, você não paga imposto. Entendeu? Então, assim, eu acho que está mais na linha desse choque de ideias, de ter algum problema, do que a tecnologia em si. Eu acho que a tecnologia veio para ficar. Esse é o ponto.
E eu acho que a gente pode ir para o final, mas eu gostaria que você falasse o que você me falou sobre... O Brunão perguntou isso, mas eu acho que você não se aprofundou sobre... Nós termos a internet 1.0, 2.0 e a cripto ser a internet 3.0. Explicar para o nosso público o que, que a cripto faz de diferente que vai mudar a internet.
Eu até passei essa... Foi uma hora que você deu uma saidinha, mas de uma forma bem resumida, e eu não falar da Web 1, né? A Web 2 e a Web 3, a Web 2 é o que a gente já está hoje, né? Que é onde você, para participar, né? Para você interagir, você tem que fornecer os seus dados. Então, assim, eu não consigo comprar um produto se eu não colocar lá meu nome, CEP, endereço, né? E depois você é o produto. Porque você começa a ser abordado para venda de algo, né? No caso da Web3, você faz essa interação com a internet de forma anônima, entendeu? Porque a sua identidade é a sua wallet, sua carteira, onde você está com seus fundos. Então, você conecta a sua carteira num aplicativo e faz o uso. Então, assim, hoje, se tiver, são bem isolados, né? Mas a gente tem mais soluções para ativos digitais. Mas no futuro, você pode ter, por exemplo, uma loja que vende seus produtos na Web3, né? E você não vai se identificar, você vai conectar sua carteira, fazer a compra.
Então, hoje, a gente é passível de fraude. O cara pegar você, pegar meus dados e se passar por mim. Quando eu tiver a minha carteira, a carteira é única.
Você vai estar interagindo de forma anônima. Você não, não vai ter o risco do uso indevido, né? O Brunão até falou, sim, da questão de proteção de dados e tal, né? Que a gente sabe que existe um mercado de venda de dados, né? De informação de cliente e tal. Isso daí acaba sendo tratado num cenário em que cripto ganha uma maior relevância no nosso mundo real, vamos dizer assim, né?
Principalmente para o fato do cliente, não empresa, né?
Sim.
O cliente vai estar mais preservado.
Isso, com certeza.
Então, assim, quando eu ouço você falar e explico um pouco sobre tecnologia, eu vejo muito mais utilidade sobre Bitcoin, Ethereum, o que, que elas proporcionam, quais são as, como que eu vou falar, quais são as anuâncias que elas estão mitigando ali, que fazem tornar tudo muito mais especulativo, porque existe uma crença acreditando que aquilo pode ser um novo paradigma, uma nova modalidade, uma nova forma de se fazer. É diferente, né? E você começa a pensar por segurança, pelo dia a dia que a gente tem, de ver onde as coisas que a gente mensura como bom ou ruim podem ser pontuadas, modificadas com a introdução de Bitcoin na vida real, Ethereum, as tecnologias de cripto.
Isso.
Então, assim, é quando eu começo a falar assim, puxa, isso aqui não é ativo especulação. Isso tem um sentido, isso tem um fomento diferente. E as pessoas não estão ligadas, porque acha que é só uma moeda digital.
Na verdade, acha que tudo classifica tudo como moeda, né? Exato. Você não entende a dinâmica, que é o que eu falei, da questão de você ter um paralelo, né? Comparável com a ação, com os direitos que você tem na ação.
Um pouco mais difícil, porque, cara,
você não entende a utilidade.
Você não vê. Cara, porque não é do mundo real, vamos ser bem honestos, cara. Você falar de fundamento de uma siderúrgica, porra, que é um negócio simples, o cara vai lá e extrai minério, um monte de coisa do solo e faz aquilo pro mundo real vender. Agora você fala, não, porque fez a rede e tal, maior transação, tokenização de piriri, pororó. Cara, isso no mundo digital, para nerdaiada, faz sentido, mas pro investidor tradicional do mundo real, cara, ele não consegue vislumbrar esse tipo de coisa, entendeu?
Acho que é eu vou dar um exemplo de aplicação, que é uma das coisas que a gente mais vê nas salas ao vivo o pessoal comentar, o RLP. Então, assim, você tem o RLP das corretoras, né, que quando você vai fazer um trade, ela pode ser a contraparte na sua operação. E daí o pessoal não entende muito e tal, uns criticam, né? Mas daí o que acontece? No ambiente de cripto, eu invisto no token de uma plataforma que eu sou a corretora. Então, o que acontece? Eu tenho o token dessa plataforma, o cofre dessa plataforma, que qualquer um pode ir lá e colocar dinheiro, ele vai ser a contrapartida dos traders que utilizam essa plataforma. Legal. Você faz trade lá de commodity, você faz de sintéticos, que são tokens que o preço anda junto com um ativo do mundo real. Por exemplo, você tem um sintético da Apple, da Google, entendeu? Então, você consegue então operar
commodity. Uma espécie de um CFD desse que os caras estão operando agora.
Você consegue operar as próprias moedas, né? Só que toda vez que o trade faz uma operação, a contrapartida é quem colocou dinheiro no cofre, que sou eu. Daí que acontece, como estatisticamente 90% dos traders são perdedores, né? Então, assim, esse cofre sempre aumenta. Daí, parte ela distribui em dólar. Então, assim, eu recebo um percentual em dólar por conta dessa participação. E uma outra parte, ela compra do token e destrói o token. Então, que ela cria escassez, que é um dos fatores que faz o token valorizar. Então, é um exemplo de coisa que está no nosso dia a dia e que você pode se aproveitar no mundo de cripto.
Então, mas isso é muito, aprofundado, porque eu mesmo, você falou, eu tenho o contexto, mas eu não entendi como é que ganha dinheiro, como é que perde, quanto que ganha.
Sim.
Não acho que é pro Botecast de hoje, eu acho que é mais aprofundado isso. De repente fazer uma live diferente com você mostrando dados, etc, fica mais fácil de...
Ferramenta que eu utilizo seria bem legal.
Bem, eu acho que é isso.
Show.
Brunão, bacana. Você falou pra um caralho hoje. O Rodrigo falou pra um caralho também. O Mago falou até... menos.
Fala aí. Recorde. Faustinho, o Mago não teve.
Você tá tomando droga, não tá não?
Não teve outras,
peraí. Não, certeza que você tá tomando. Puta que pariu. Galera, olha só. Eu queria agradecer a presença de vocês e agradecer primeiramente o Rodrigo. O Rodrigo... ele esclareceu, porém, deixou a gente com mais alguns pontos de interrogações, não por ser ruim, não é isso? É que muito complexo.
É que o bicho é aprofundado, hein, cara?
Tem que se aprofundar mais. Então eu vou te chamar aqui para uma próxima versão do Botecash, onde a gente vai destrinchar mais o tema criptomoeda, Bitcoin, Ethereum, etc., para o pessoal entender. Rodrigo, muito obrigado pela presença, foi top.
Pelo seu conhecimento, pela sua explicação aí, eu sei que você é um cara bem dedicado nesse setor. Meu, show de bola. Sempre bom, ótimo aprender com você.
Não, valeu. Obrigado aí.
Até vou voltar meu portfólio um pouquinho de cripto agora, porque, cara, não posso jogar essa chance fora. Quando voltar no boom, não vou ficar comprando topo, né? Deixa agora que tá tudo cagado, vamos ver o que é bom, vamos colocar um pouquinho lá e fazer uma fé, né?
Com certeza, só agradecer. Só agradecer a oportunidade, com certeza... a gente faz uma próxima rodada aí para tirar dúvida do pessoal.
Top demais. Galera, muito show. Obrigado pela presença. Semana que vem a gente tá de volta. Charlão?
Charlão?
Deus me livre.
Nossa, aí lascou. Ele vem aqui?
Acredita, operador. Semana que vem a gente tá de volta. Beijo no coração. Obrigado pela audiência.
Valeu, galera. Valeu, obrigado. Pessoal.